Bem-vindos a mais um papo com o nutricionista. Aqui você escuta alguns dos maiores profissionais do Brasil e Portugal na nutrição e exercício. No episódio de hoje, o nutricionista Pedro Carvalho falou sobre mitos e modismos da nutrição, quais as semelhanças entre o Brasil e Portugal. Espero que goste.
Isso aí foi a indústria do óleo de coco que te derrubou, cara.
Foi.
Foi, tô te falando.
Foi porque
Vai,
descobri
mantém.
a música, que é uma música que é muito boa, que é Vodka ou Água de Coco, para mim tanto faz.
Exatamente.
E depois vem outra parte. Não, relativamente ao óleo de coco, até outras utilizações que a pessoa queira fazer, pele, cabelo, etc. Do ponto de vista estético, nem sequer tem competências suficientes para avaliar se faz bem ou mal. Acredito que faça, que tenha alguns efeitos positivos a nível estético.
Tem usado aí na
A
cabeleira
nível
nova?
de nada. Isso não leva
Ah, tá.
nada.
Não, o
Não
pessoal tava
sei,
perguntando, de repente
parece
era
assim
segredo.
parece uma palhadaço. Por acaso, esta luz favorece-me porque não
Sim,
mostra
tá
muitas
favorecendo.
bancas. Parece
Tá
que eu ainda
legal.
sou assim meio loiro, mas isto já está mais branco, já está assim demasiado branco para o que era suposto. Agora, o de coco não tem. Aumenta colesterol, e aumenta, claro que não mexe muito na razão LDL, HDL, tudo bem, mas aumenta o colesterol total, não tem nenhum tipo de efeito a nível de emagrecimento. O ácido gordo que existe em maior quantidade lá, o ácido láurico, nem sequer é considerado dentro daquele grupo de entre 6, 8 e 10 carbonos, que são chamados triglicerídeos de cadeia média, ou seja, não há racional rigorosamente nenhum para a questão do óleo de coco. Eu até percebo, porque também não sou nenhum ditador nem fundamentalista da alimentação, que é, olha, mas eu se calhar até prefiro o óleo de coco do ponto de vista de sabor. Para fazer panquecas, para colocar noutras coisas, percebo que se coloque o óleo de coco e se a pessoa quiser fazer óleo de coco, pode fazer óleo de coco. Agora, sem expectativas que aquilo vá ter algum benefício.
Sim.
Porque eu, a nível de sabor, também prefiro a manteiga e acho que colocar a manteiga no café também é uma estupidez. O modo do bom do Proof Coffee também é daquelas coisas que não faz sentido rigorosamente nenhum. Mas, fundamentalmente, quando nós em Portugal temos manteiga ótima dos Açores. E não só, mas pronto, puxando assim um bocadinho a brasa aos Açores, tem manteigas e laticínios ótimos. E temos azeite ótimo, traz montes e não só. Pá, estarmos a fazer, optar pelo óleo de coco é só sinistro, é uma coisa
Não faz
pronto,
sentido.
que não dá para entender.
O que eu acho engraçado nessa questão do óleo de coco é que é muito comum chegar paciente para mim, aí vem acontece de nutricionista também, mas muito de médico, falou: olha, minha médica falou que eu não posso comer fruta, e aí ela me indicou para tomar óleo de coco no café de manhã. E eu, tá. Mas você gosta? Não, é horrível. Tá. E por que ela falou que não pode comer fruta? Não, porque eu tenho que emagrecer, e a fruta isso, a fruta aquilo. E aí primeiro eu vou lá nas calorias, e pego uma tabela e falo, tá, sei lá, 100 gramas de abacaxi tem 48 calorias. Pego uma banana, que é uma fruta que talvez seja um pouco mais densa, tem uma banana prata, 90 calorias em média. E um óleo de coco, uma colher de sopa, em média, 120 calorias. Eu já penso qual é a racionalidade. Aí quando a gente fala também da parte nutricional, você falou também, não? A fruta, ela tem vitaminas, minerais, depende da fruta, tem mais fibra, a fruta tem fitoquímicos, enfim. O que que o óleo de coco tem de tão especial? E botar no café ainda, coitado do café,
É.
um cafezinho tão gostoso, que é sagrado aí, é sagrado aqui também, é uma coisa que é sagrado para nós aqui também. Então,
Ainda por
assim, é
cima,
uma coisa que eu realmente
nós temos aqui
não
não,
consigo
nós temos aqui
entender.
um outro hábito secular quase e que eu esse até achava uma piada que é colocar bagaço dentro do café ou o que é chamado café com cheirinho. E esse eu até acho engraçado, que é meter ali um bocadinho de aguardente no final, um bocadinho de bagaço, um bocadinho de whisky, depois depende. Pá, parece-me bem. Não vejo porque não. Para aquecer ali um bocado a voz. Isso
Mas
aí eu
é
até
termo,
percebo
eu acho que é termogênico.
aquele hábito raiz, que é assim uma coisa muito. Se for café com cheirinho, é uma coisa raiz, eu percebo.
se for café com óleo de coco, é mais Nutella e não é algo que... Mas estavas a falar em relação à parte dos médicos, e eu acho... E há dois tipos de médicos. Há os médicos que já começaram a ver que esse acompanhamento e que a modificação da parte da alimentação das pessoas é um mercado, e que o emagrecimento é um mercado. Quer dizer, não é começaram a ver, muitos já o fizeram, mas que muito esta parte desde a parte de suplementação e a parte integrativa e funcional é um mercado, estão a enverdar cada vez mais por aí e a tentar perceber mais de nutrição, não pela forma certa. Mas há muitos outros que começam também cada vez mais a confiar no trabalho dos nutricionistas e a confiar nessa referenciação para os nutricionistas. E é por isso que eu também acho fundamental que exista um cuidado dos próprios nutricionistas de terem um discurso muito mais científico, mesmo que depois até seja, ok, o meu perfil de comunicação é muito mais no sentido de eu publicar receitas e coisas do género, que não há problema rigorosamente nenhum, desde até que sejam receitas equilibradas, logicamente. Mas, historicamente, aqui, não sei se no Brasil é a mesma coisa, eu acho que não, porque a profissão de nutricionista no Brasil já está muito mais sedimentada. Mas em Portugal ainda se via muito aquela vaga mais conservadora e ortodoxa de médicos, e mais antiga, quase que ainda colocava muitos nutricionistas como profissionais de segunda, quase como cozinheiros, por assim dizer. Pronto. E eu, pelo menos na altura, entrei na faculdade em 2005, ainda a sofrer um bocado disso. E hoje em dia a coisa já começa a mudar, porque há cada vez mais nutricionistas competentes e muito science-based. E eu acho que isso é fundamental, que mesmo que eu coloque receitas no meu Instagram e que tenha um perfil ou nas redes sociais ou que a minha comunicação seja um bocado baseada nisso, pá, que ponha um bocadinho de ciência de vez em quando. Porque senão, eu a única coisa que estou a fazer ok, estou a utilizar o meu conhecimento do ponto de vista nutricional até para fazer receitas equilibradas, e isso é fundamental, sem sombra de dúvidas, acho que é mesmo muito importante. Mas vamos imaginar um médico, que está muito ligado à parte da ciência. Ok, mas eu quero um nutricionista que quero referenciar, quero referências do nutricionista que seja muito bom numa determinada área e que faça clínica, porque às vezes existe ainda aqui alguma distância entre quem faz clínica e quem faz investigação. Não há muitos investigadores a fazer clínica. Ou quase nenhum, até. Há poucas pessoas que publicam e que fazem clínica na mesma. Há poucas pessoas que têm ligação à faculdade e que também fazem clínica na mesma. Há mesmo muito poucas. E por isso é importante que isso também aconteça, que é, ok, eu dou uma de prática, que é, eu publico algumas receitas, mas se eu só fizer receitas, se a única coisa que eu faço é receitas, pá, falta ali muita ciência, e o médico vai olhar para aquilo e dizer, opá, olha, ok, se calhar parece interessante, as receitas são engraçadas, mas se calhar, do ponto de vista clínico e académico, eu preciso de algo mais, para ter confiança neste profissional para o referenciar. Eu acho que isso é algo que é importante, a pessoa conseguir estar com os dois pés, ou com um pé em cada sítio.
É, com certeza, eu tenho, mesmo que eu falei aqui já, né? Meus pais são médicos e tal, e hoje eu tenho a felicidade de trabalhar na clínica com a minha mãe também, né? Que é uma médica de 40 anos já de estrada aí na medicina. Então, assim, lá é legal que a gente faz um trabalho conjunto, então a gente olha exame de paciente junto, a gente tem essa interação. Eu acho que cada vez mais isso está se abrindo, né? Eu acho que isso está cada vez mais... realmente, aqui a gente tem visto isso também, o nutricionista tem sido mais valorizado. Eu acho que talvez isso tenha começado antes aqui, mas também não é tão recente, não. Você conversa com nutricionistas um pouco mais velhos, eles falam, cara, vocês têm que dar graças a Deus, porque na nossa época era assim, ninguém realmente valorizava, né? E hoje já se valoriza mais, mas também é aquilo, cresceu também muito com as redes sociais essa coisa da nutrição muito... aquela Nutella, mas ao mesmo tempo aquela coisa, ó, que vende, então vamos, então tem que saber equilibrar um pouquinho, né? Hoje são 150 mil nutricionistas aqui, e isso cresceu muito rápido. Você pega, tipo, 10 anos, de 10 anos para cá, cresceu 50%, assim, foi muito rápido, né? Então, tem de tudo, mas eu acho que a gente tem que fazer o nosso melhor, enfim, sempre pautado na ciência, como você falou. É importante também ter essa linguagem com o paciente, ou até nas redes sociais, eu acho que é importante. Mas eu acho que eu vejo muita gente preocupada com o seguidor e querendo mostrar muita coisa, quando na verdade o teu trabalho, né? Você só vai ter paciente realmente se você fizer o teu trabalho bem, se você. É ele que vai te indicar para outra pessoa. Então, isso aí minha mãe me fala desde sempre. Ela falou: ó, eu não tenho rede social, é óbvio que é importante,
Sim,
mas
claro. E
você tem que ouvir.
essa é outra parte. Eu estava a falar das receitas para ser soft. Porque alguém que depois também tenha um perfil de comunicação baseado em fotos. Ok. Alguma coisa, logicamente, que alguma coisa está a fazer bem para conseguir ter um six-pack mais definido, ou uma bunda grande, ou muita massa muscular, e por isso certamente que alguma coisa está a fazer bem. Mas lá está. Se eu só fizer isso, se eu não escrever um artigo de opinião, se eu não, já não digo a investigação, não é uma coisa que esteja ao alcance de toda a gente, como é lógico, mas se eu não abordar um tema, se eu não escrever um artigo de opinião, se eu ficar calado, ninguém vai saber que eu existo. Ou ninguém vai saber a minha opinião em relação a um determinado tema. E por isso, logicamente, que é importante que isso seja feito. Nós não podemos ir nem tanto ao mar nem tanto à terra, é aquilo que eu estava a dizer. Muitas vezes,
Tudo, né?
muita malta, e eu acho que alguma vertente um bocadinho mais conservadora, seja na área da nutrição, seja na área da medicina, que é, ok, nada resulta. Não vale a pena suplementar rigorosamente nada porque nada resulta, porque na questão dos alimentos é tudo, tanto faz, são os planos a chapa 5, é tudo equivalente, é igual a comer pão ou comer bolachas. É igual a comer carne ou peixe ou ovos, é igual, pronto, onde não existe aí nenhum tipo de cuidado, até do ponto de vista e de estudo. Fazemos quase um cherry picking na mesma, a escolha de alguns artigos, mas é, eu acho que não vai resultar, então vamos só basear nessas coisas que dizem, nos artigos que dizem que não vai resultar. E muitas das vezes, essa vertente também um bocadinho mais clássica, descura a imagem. E se calhar para o médico não tanto, mas para o nutricionista é lógico que a imagem é importante. É quase um elefante que está na sala que ninguém fala, que é, mas se eu tiver massa a guardar mais, vou ter sucesso na clínica. Opa, objetivamente, pode ser muito bom do ponto de vista clínico, mas as pessoas vão sempre ter essa distância. E eu acho que faz todo sentido que a pessoa até entra numa faculdade, estude e depois até utilize, principalmente pessoas que até têm uma história conturbada com o peso. Eu acho fantástico que essas pessoas até tenham um incentivo, e há muitas assim, que até têm um incentivo de entrar para uma faculdade de nutrição, de aprender mais sobre o tema, tornarem-se nutricionistas e utilizarem a experiência delas para melhorar a relação com a comida de outras pessoas. E não é o facto de eu ter, se calhar, em vez de ter 20% de massa gorda, tenho 30% de massa gorda ou 35% no caso das mulheres. Ou seja, tenho um bocadinho de massa gorda a mais, mas continuo a ser saudável. Não estou esteticamente de acordo com aquilo que são os cânones da sociedade. Ou no caso dos homens, eu sempre que ponho fotos, que são poucas vezes, mas sempre que ponho fotos de tronco nu, estou em primeiro lugar, invariavelmente, com uma cerveja na mão ou a comer alguma coisa que seja diferente. E por isso nunca consigo ficar alguém que tenha vida social, pá, e que não viva do corpo, ou só do corpo, que não tenha que fazer trabalhos fotográficos ou ser modelo de alguma coisa, pá, não tem de estar, olha, a minha prega abdominal se calhar é 20, pá, que se lixe. Eu prefiro ter histórias para contar do que ter uma prega abdominal de 7 ou 8 milímetros ou menos para mostrar durante uma semana de praia que faço no verão. Que ainda por cima nem gosto de praia, por isso nem mostro muito o corpo. Ou seja, não me vou andar a privar de fins de semana, de jantares, de carnavais, de coisas com os meus amigos, principalmente ao fim de semana, para estar completamente focado aí na parte da massa gorda. Agora, acho que ao mesmo tempo existem os mínimos. E acho que existem mínimos desse ponto de vista para serem cumpridos. E como é lógico, e isso é muito, e em Portugal já começa a existir, mas no Brasil então existe uma forma que são todos os nutricionistas ou médicos funcionais de medicina integrativa, todos eles eventualmente fazem ciclos de esteroides, fazem, ou podem chamar a ciclos, ou fazem depois a reposição hormonal, que se calhar não são quantidades tão grandes, mas ainda fazem alguma coisa, fazem solário, ou seja, fazem eventualmente botox, ou seja, têm muito esse cuidado com a parte estética. E depois qualquer pessoa que esteja de fora diz: apá, este gajo tem 50 ou 60 anos e está ali impecável para a idade que tem, ou 40 anos está ali todo enxuto para a idade que tem, à partida a alimentação dele está a ser ótima. E eles conseguem exibir essa imagem muito à custa de tratamentos estéticos que fazem, muito à custa de não tanto da suplementação que fazem, certamente, mas porque também, de um certo ponto de vista, até podem ser mais conscienciosos pela parte da alimentação, isso é verdade. Porque se eu não acredito em nada, e se a minha alimentação é exatamente igual, se é só contar macros, se é só restrição calórica, ok, eu posso fazer, comer McDonald's 2 vezes por dia e emagreço na mesma, eu consigo ter a minha alimentação controlada.
Exatamente.
E controlo, se calhar, os macros e o meu intake calórico, mas depois nutricionalmente estou miserável. E por isso é importante que exista esse equilíbrio também. Mas muitas das vezes, e isso que essa vertente mais alternativa, mais integrativa, ou outros nomes que se podem chamar, tem muito esse cuidado, que é na parte até da imagem, na parte do vestuário, da forma como se apresentam, estão sempre impecáveis, vão à televisão e nas fotografias, nas redes sociais, aparentam sempre aquele aspecto impecável, mas não tem, pode ter a ver com algumas questões da alimentação, mas não tem a ver com a alimentação, só. Não tem a ver só com a alimentação. Posso fazer tratamentos capilares, ou seja, posso fazer muitas outras coisas para estar ali completamente bem do ponto de vista de imagem e vendo a minha imagem como um exemplo, mas não é só pela parte da alimentação ou da suplementação que eu consigo ter aquela imagem, mas isso vende. E é fundamental que quem está nesta área perceba isso, que não é só que eu convém treinar alguma coisa, porque se eu estou a trabalhar com um atleta, se eu não percebo nada do ponto de vista do treino, eu melhorei muito o meu acompanhamento até no CrossFit quando eu próprio comecei a fazer CrossFit.
É diferente.
Porque eu percebi quais são as exigências, como é que é a dinâmica de um treino, o que é que se sente durante um WOD. Melhorei muito a minha experiência com atletas de endurance quando fiz meias maratonas, cheguei a fazer uma maratona e participei em algumas provas de corrida. E há algumas coisas que eu até devia fazer e não faço. Eu nunca fiz um trail e devia fazer, porque era uma coisa que melhorava muito o meu conhecimento sobre isso. Pronto, deveria fazer ali algumas coisas, até do ponto de vista desportivo, não há tempo para tudo, mas deveria às vezes fazer algumas coisas extra para melhorar o meu conhecimento, porque ninguém, qualquer atleta, mais ou menos profissional, percebe quando está na clínica com um beginner, com um tipo que caiu ali de paraquedas e que sabe as guidelines, mas depois não percebe nada do desporto em questão. E por isso é que eu tenho muito mais facilidade em falar, sei lá, de futebol, porque sempre vi, de basquete, porque joguei basquete, de vôlei, porque sempre tive uma relação próxima com o vôlei, mas tiver um jogador de rugby, opá, que é um desporto que eu praticamente não vejo, ou de futebol americano, ou da própria natação, que tenho, já trabalhei na área, mas não é uma coisa que eu veja com muita regularidade, e que nunca fiz também. Pá, tenho aí, se calhar, alguma, até do próprio ciclismo, que também tenho alguns atletas e vou tentando acompanhar, mas nunca, não é uma coisa que me dê assim muito prazer a fazer, ou a treinar, neste caso. E como é lógico, sou muito mais forte e muito mais competente no meu acompanhamento de alguns desportos do que de outros, por experiência própria, por próprio gosto pessoal e por até eu saber utilizar a gíria e alguns termos mais técnicos, porque senão não há a mínima hipótese.
E para mim, no meu caso, isso foi muito forte, porque eu sou ex-atleta de luta e eu estou 15, 16 anos dentro do esporte. E aí, quando eu me formei, isso foi um caminho natural. E é isso, é um caso bem, bem interessante, porque tem essa cultura da perda de peso, tem a cultura. Enfim, é toda uma coisa. Se você não entender, não tiver ali. Não precisa nem ser praticante, mas se você não estiver dentro daquele ambiente, você não consegue lidar. Então, assim, eu tive atleta que ele tinha nutricionista, mas ela não era do esporte, ela não tinha. E ele perdeu ali não conseguiu bater o peso, mas assim, eu não vou dizer que a culpa é dela. Ele era amiga dele, ele tentou com ela, E aí depois ele veio conversar comigo e a gente começou um trabalho. Então é difícil para o nutricionista que não está ali dentro, que também nunca buscou estudar esse esporte, cair ali de paraquedas, né? Não é fácil. E você falou, eu ia complementar, que eu falei, ó, é muito cuidado aí para o pessoal que entra nesse papo do foco, força e fé, frango e batata doce, e tá todo mundo gigante, que tem muita gente que está ali tomando a injeçãozinha no bumbum, mas também não está falando nada para você. E é bem, bem comum, né? Inclusive, eu falei desse doutor do que fala mal do leite, e ele fala da água com limão e gratidão. Ele está sendo processado aí por um... Já foi processado.
Mas foi aquele que quitou o netinho todo e que teve problemas.
Exatamente. Ele está sendo processado não só pelo netinho, por outros, né? E por causa da questão. E aqui no Brasil, não sei se Portugal também...
Mas a Marília Mendonça não estava a ser acompanhada por ele também. Ou foi eu que vi mal?
Ah, não. Deve ser, eles sempre vão, e aí fazem mó merchan, acontece muito aqui, ela e tem os outros aí com a ex-BBB também, que tem vários famosos, uma loucura, e aí ele foi processado já por mais de uma pessoa, e aqui no Brasil entrou a moda do modulação hormonal, que era aquele médico que trabalhava com modulação hormonal. E aí os órgãos reguladores tiveram que entrar e falar, não, isso não existe, não é uma especialidade. Que aí você chega lá no consultório e ele olha, testosterona, tá no meio aqui, isso podia estar melhor. Vamos dar uma dosezinha aqui suprafisiológica para ficar legal isso aqui. E aí o cara vai, né, tipo, enfim... a gente sabe como é que é, mas assim, tem muita gente que vende esse corpo perfeito, tem gente que vende e fala que toma, tem alguns profissionais que tomam testosterona, acho que você conhece o Dudu Laut, por exemplo, daqui, que ele fala abertamente.
Eu acho isso ótimo, eu tomo, sim,
e tem outros que querem se esconder atrás da minha alimentação perfeita, minha água com limão, minha
isso. Eu acho que e até houve um coach, que agora não me estou a lembrar do nome dele, que também tomava, e acho que ocultou durante muito tempo, e brasileiro, que também tomava e ocultou durante muito tempo, e há pouco tempo postou uma fotografia de como é que ele estava quando tomava bomba, e agora, tipo, a fazer também aqui o bíceps, mas, pá, que não tinha nada a ver, a minha alimentação é completamente igual, eu estou a treinar de forma completamente igual, acho que era o Kaká, uma coisa assim, se não
Não
estou
sei. Tem...
errado.
Tem o Ney Felipe também, que já fez isso.
E acho que também na altura também o Valdemar Guimarães até escreveu livros e que falava abertamente sobre isso. Mas eu acho que isso é daquelas coisas que, pá, ok, faz sentido, que é quase como a legalização a falar abertamente sobre drogas leves, vamos imaginar, que não é por nós não falarmos no assunto que as pessoas vão deixar de tomar. As pessoas vão sempre tomar. E como vão sempre tomar, mais vale tomarem bem do que tomarem mal e depois terem aumentar ainda mais o risco dos efeitos secundários, que eles à partida já vão existir sempre. Mas se eu tomar se eu tomar de forma errada, esse problema ainda vai ser mais potenciado.
Sim,
Mas ainda
sim.
melhor. Estão a ver, o treinador Kaká, acho que estão a confirmar. É isso.
Para mim não apareceu, não. Mas então a gente sabe que aqui, pelo menos, o que eu percebi em Portugal é que existe também um mercado forte nesse sentido, mas aqui no Brasil é mais agressivo, né? Até
Sim,
ontem
não tem nada a ver.
o colega perguntou ontem, mas como é que é em Portugal, né? Perguntou no meio da live mesmo,
Não tem nada a
falei, olha.
ver, e eu digo-te uma coisa: agora estive aí recentemente, fui passar o carnaval, e depois no carnaval é sempre uma altura em que sabe toda a gente assim a mostrar mais o corpo.
Não é verdade, está todo mundo
E eu
tranquilo.
fiquei. Porque eu faço o meu treino normal, o que dá para fazer, de acordo com aquilo que é o meu volume de trabalho, já treino há algum tempo. Não estou propriamente mal, nem pequeno, mas também não estou gigante. Tenho um corpo normal, de acordo com aquilo que me é possível, mas eu cheguei aí, senti-me. E tenho 1,87m e 94 ou 95 kg, mas eu cheguei aí, senti-me um anão. Em muitos, principalmente naqueles blocos que era mais aí, no Escangalho e no Leblon, ou seja, senti-me dizendo, pá, que é isto? Tipo, era só monstros. E se calhar 10% daquelas pessoas eram naturais. E eu fiquei, foi assim um embate com a realidade. Claro que ali, na por cima está a gente do Brasil todo, não é só do Rio, mas e se calhar toda a gente do Carnaval é assim aquela altura em que toda a gente quer estar bem é para o Carnaval, mas mesmo assim é uma realidade completamente diferente. E tu em Portugal, se reunires todas, e aqui no Porto vamos imaginar, se reunires todas as pessoas, bombados todos os ginásios, consegues ter a encher se calhar ali 50 metros numa avenida e tu ali tinhas quilómetros e quilómetros e quilómetros e as pessoas todas iguais, quase.
Sim, mas ali, é uma, ali foi até engraçado.
É uma realidade completamente diferente.
Não, é diferente, é muito diferente. Mas ali foi até engraçado aquele dia que eu estava num bloco mais alternativo e aí já não tem nada a ver com aquilo. Era um bloco em Santa Teresa e tal. Quando eu fui te encontrar naquele dia, tem uma foto até que eu botei, aquele bloco específico é um bloco que dá esse determinado público. Eu cheguei lá fantasiado, todo estranho, magrinho, quando eu cheguei lá só tinha cara enorme, sem camisa e tal. Eu falei assim, pô, que é isso, cara? É realmente.
Eu nem tive coragem de tirar a camisola.
Eu tava fantasiado. Cheguei lá, ninguém tava fantasiado, só eu lá dentro. Magrinho, sem camisa, e os caras enormes. Mas tem essa cultura, né? A gente sabe que é um pouco mais agressivo. Também tem a questão da gente ter praticamente o verão o ano inteiro, né? Então você tem praia o ano inteiro. O Rio de Janeiro é uma cidade de praia. Então, por exemplo, o pessoal de São Paulo vem e já acha também diferente, porque é uma característica de cidade de praia. As pessoas também querem entrar, porque vão na praia. Pro bom e pro ruim também, né? Porque acaba tendo uma pressão. Quanto que eu já conheci de gente aqui, meninas que não vão à praia porque acham que engordaram. Então, também é uma relação bem complicada, né? Mas a gente falou um pouquinho já de algumas coisas que a gente tinha programado, fugiu completamente do assunto.
Se não fugisse, não tinha piada nenhuma.
Exatamente. E tem mais algum assunto que gostaria de colocar?
Estamos muito formais, até direitinho.
Achei até que você estava já mais animado. Você falou que ia estar no estilo Gustavo Lima. Gustavo Lima foram 7 horas de live, amigo. E ele bebeu mais do que... Está até sendo processado aí, porque fez apologia demais.
Eu vi.
Bebeu bem, bicho.
Nós aqui em Portugal estamos com um live muito famoso, começa às 11 da noite, e por isso às 11 da noite quase toda a gente, é um live que anda a ter 60, 70 mil pessoas, para a dimensão de Portugal é muita coisa, para um live de Instagram, não tem 7 milhões ou não sei quantos milhões como os lives de sertanejo, mas para a dimensão de Portugal, e por isso toda a gente às 11 horas quer começar a ver o live, eu também,
quer começar a ver o live. Por isso vocês estão sempre acordando.
Hã?
Por isso que vocês dormem tarde, né, cara? Porque às vezes eu tô aqui no Instagram 10 horas da noite e alguém vem e me manda mensagem, um amigo português, e fala assim: pô, calma aí, tem 4 horas de diferença. Então,
antes da meia-noite, 1 da manhã, é muito difícil as pessoas. Ainda para mais agora que está toda a gente, se calhar, a acordar mais tarde também. Mas o normal mesmo para mim é também nunca me deitar antes da meia-noite e meia, 1. E por isso não é que faça assim uma grande diferença, mas agora está a ser quase uma religião, toda a gente às 11 da noite começa a ver o live do Bruno Nogueira, que é assim humorista, e por isso para assim quase tudo o que estiver a fazer a essa hora, pronto, é a hora do live. Podes estar no computador e depois com o telefone para estás a comunicar, mas pelo menos há um aparelho que tem que estar ligado no Instagram. Mas não, mas essa parte nós podemos acabar depois com uma, quando chegar aqui às 2 horas de live, podemos descambar e acabar aí com uma musiquinha.
Eu tô esperando aí, porque eu sei que tu canta um sertanejo bom aí, uma sofrência, né? Aí a gente vai botar aí um somzinho aí, você já...
Você ia cantar Evidências, que é o hino, eu fiquei a saber há pouco tempo que era um hino. Não sabia que era um hino.
Vou avisando logo, ó, o pior erro da semana vai ser marcar, se alguém tiver aí, ó, que tiver na live, tiver pensando em fazer live nesse dia, ó, Raça Negra vai ter live. Acho que quase ninguém vai conhecer, mas tudo bem, aqui pra gente
é
uma religião. Você conhece, vai ter a live do Raça Negra terça-feira aqui, 6 horas, então é 10 horas da noite em Portugal.
É na terça?
Vamos fazer a live. Oi, essa terça agora, vai ser a live do Raça Negra, bem esperada. Agora, mas está sendo bom também essa coisa das lives, né? Foi uma coisa que cresceu. Mas sabe que é uma coisa que eu comentei com o Vitor? A gente fez a live com ele, estou fazendo com você, com todos os colegas de Portugal. E é impressionante, e aí as pessoas, como eu falo, ficam muito ligadas em seguidor, mas é impressionante como vocês aí, é claro que eu escolhi a dedo, né? Escolhi os melhores, fui lá, tem muita gente boa ainda que vai estar aqui também, depois eu falo, mas é, cara, é impressionante como a galera de Portugal compra a ideia, como a galera vem, fica na live, pergunta, curte, manda mensagem. Quando você vai olhar lá, foram as lives que deram mais gente. Cara, e não necessariamente são pessoas que têm os mais seguidores. Então, quer dizer, eu até falei pro Vitor, cara, isso é o exemplo de um trabalho bem feito também, é o exemplo de... para mostrar, como você falou no início, né? Pro pessoal que está começando ver, que, cara, quando você faz um trabalho bem feito...
Não tens de ser, não tens de ser popular para ser reconhecido.
Exato. Porque, assim, o Vitor é uma lenda em Portugal, não só em Portugal, acho que no mundo todo é um cara reconhecido. Mas, assim, o pessoal me mandando mensagem do Brasil, falando assim, cara, fiquei impressionado, porque não foi só aparecer na live. O pessoal ficou dentro da live e ficou lá interagindo. Então, o pessoal daqui, que é muito ligado e seguidor, assim, pessoal, cara, como é que pode? Como na sua também. Então, mostra que o trabalho de vocês é muito legal, é muito bem feito e que a galera valoriza. Isso é importante. Isso é importante, porque a galera valorizar, eu acho que é de extrema importância. Nós temos,
eu acho que não se perde nada. Eu tento fazer muito isso no Instagram, que é... como eu não utilizo o Instagram utilizo para divulgação profissional, mas não utilizo para ganhar dinheiro, no sentido em que não tenho posts patrocinados, não tenho nenhum tipo de... Utilizo para divulgação profissional e divulgação de ideias e divulgação de conhecimento e de ciência, porque acho que também tenho 20 mil seguidores, por isso também tenho alguma responsabilidade social, mesmo em situações que não sejam na minha área, tentar partilhar para promover essa literacia científica das pessoas. Também tenho essa responsabilidade e acho que é o silêncio cúmplice de muitos profissionais de saúde, se calhar muito ortodoxos, muito ligados à academia, às faculdades e que não se querem expor, e é esse silêncio cúmplice, pessoas que não querem sujar as mãos, que depois dá aso a que outras avestruzes surjam com essas ideias estapafúrdias. Eu acho que toda a gente que está ligada às faculdades também tem uma responsabilidade social, principalmente até às faculdades públicas. E eu dou aulas em duas privadas, mas fui formado numa pública. Mas principalmente as pessoas ligadas às faculdades e principalmente às faculdades públicas têm uma responsabilidade social de comunicarem mais, de não se esconderem, podem não ser muito, muito frequentadores das redes sociais, podem não gostar, mas quer se queira, quer não, é onde as pessoas estão neste momento. E eu posso escrever um artigo para um jornal, ou posso escrever um artigo até para a edição online de um jornal. Se eu se calhar não partilhar no Facebook ou no Instagram, ninguém vai ler, porque ninguém sabe o que eu escrevi. Eu acho que isso é fundamental para evitar o crescimento. É à custa do silêncio dos bons que crescem os maus. E esse silêncio cúmplice é uma coisa que nós temos que tentar combater e que eu tento fazer. Mas isso é muito bom para nós também fazermos. O facto de sermos honestos e sinceros é muito bom para fazer a chamada segmentação de mercado. É assim, eu estou completamente a borrifar se tenho 20, 15, 10... os 10 mil seguidores, para mim é completamente indiferente, porque eu quero ter os bons, não quero ter todos, quero ter os bons. E por isso, eu no outro dia fiz, porque eu até nem gosto muito, mas estava, era uma sexta-feira, fiz aquelas perguntas e respostas, mas não queria aquelas perguntas formais, queria perguntas mais. E houve muita gente que ficou até chocada, não digo chocada, mas até dizendo, pá, mas o doutor Pedro Carvalho a fazer, a dar este tipo de respostas, a dizer este tipo de coisas, e eu, pá, mas, quer dizer, para quê? Até houve uma portuguesa típica, assim, com aquela coisa censuradora, a dizer, Pedro Carvalho, não tente ser o Pietro Manarino português, porque isso não lhe fica bem e é forçado, isto e aquilo. Eu virei para ela no final a dizer, ah, mas quanto é que é a consulta, no fim? Que não pedi nada, não pedi opinião nenhuma, mas já que me deu, já que fez essa apreciação psicológica da minha pessoa, já agora quero pagar a consulta, que não foi solicitada. Pá, e essas pessoas, e as pessoas que deixam de seguir, no fundo, pá, podem fazer um favor. Não estão a fazer favor nenhum da pessoa começar a seguir. Se não gosta, deixa de seguir. E nós filtramos aqueles que realmente são bons. Porque estar aqui com uma postura muito fake Era a mesma coisa que eu agora te aparecesse aqui de bata branca a beber uma água com limão ou uma aguinha das pedras. Não, tipo, é sexta-feira à noite, eu estaria a beber, por acaso agora não, porque eu não gosto de beber sozinho, é uma coisa nem os lives sertanejos, quando acordo tenho os meus amigos com as mensagens no WhatsApp a dizer isto e aquilo, e eu não consigo. Para mim, beber é um ato social e gosto de fazer quando sou com os meus amigos, mesmo que esteja no Instagram ou no House Party ou nessas coisas, para mim não é a mesma coisa, e por isso é para mim uma questão perfeitamente social. Mas é aquelas... há muitas pessoas que valorizam isso, no sentido, olha, ele é... é uma pessoa normal, não tenta passar uma imagem que não é, também come batatas fritas, também bebe álcool, também sai à noite, também faz isto, pronto, as pessoas identificam-se muito mais com isso do que com uma imagem completamente fake e com uma imagem completamente formatada.
E por sim, isso... eu te falei, isso eu já te falei também, eu falei que eu achava isso muito legal em você, era a questão do... Cara, você tá ali, mas você tá dando a cara a tapa. Você não é aquele cara que, ó, tem que calcular tudo que vai falar e fica com medo de dizer algo que você pensa ou que você estudou e que você quer passar. Você é aquele cara que vai mesmo, e eu acho isso muito maneiro, porque isso às vezes tá em falta, né? Tá em falta aquela pessoa. A gente acaba ficando com medo de falar por causa de julgamento, por conta disso que você falou, né? Às vezes você vai falar sobre um tema e você pensa, mas não vai vir alguém aqui e vai... falar, vai querer. Isso já aconteceu várias vezes comigo, mas assim, eu tenho muito menos seguidor que você, então a proporção é muito menor. Agora, com você, eu sei que isso é recorrente, porque eu entro nos comentários, eu vejo o pessoal falando, e assim, você já tá cascudo, né? O que a gente fala aqui no Brasil, tá cascudo. Já é experiente, já tá tranquilo quanto a isso. Então, pra mim, isso é um lado positivo seu. Você chega lá e dá a cara a tapa. E a gente
eu
precisa
algumas
de gente
coisas,
assim.
Eu há algumas coisas que ainda me controlo, porque pronto, eu dou aulas na Universidade Católica, que é sempre assim um bocadinho conservadora, e há ali uma outra coisa que eu digo, gostava de se calhar mandar esta boca, mas acho que vai ser demasiado e se calhar não vai dar. Ainda tem algum filtro, porque se fosse assim, se fosse tudo uma peça, ia ser um bocado mais frio.
Mas a minha mulher trabalha na Católica, minha esposa trabalha na Católica, mas de Lisboa.
Sim.
Ela ainda trabalha por Portugal, né? Na verdade. Mas o que eu ia falar também é falar outra coisa. A gente falou de rede social, que aconteceu comigo uma vez, eu fiz algum post brincando, mas não era nada de... Eu faço os memes às vezes, fiz alguma coisa de glutamina, né? E aí veio um português mesmo. Entrou no privado e falou assim... eu até foi alguma coisa que eu te marquei, eu acho, cara. Porque era meu amigo Pedro, não sei o quê, gosta de glutamina. Eu te marquei, foi alguma coisa assim. Aí ele veio e falou assim, cara, você... fica aí se escondendo, fica atrás de artigo científico. Você tem que ir atrás do mestre Tananã, que não se esconde atrás de artigo científico. O mestre Tananã é um médico brasileiro também, que é fortinho e tal, enfim, vai muito aí em Portugal também. Que também Portugal adora levar a galera boa daqui. Meu, eu tive aí, levaram cada, eu vi cada palestra de uma galera daqui, que, meu Deus do céu, mas tudo bem. Aí eu falei. Olha, meu amigo, não, porque ele não fica se escondendo atrás de artigo, ele está lá na
Não,
prática, ele está lá no.
esse
Eu falei,
conceito de
olha, meu amigo.
esconder atrás de artigo é ótimo.
Eu adoro, também, adoro. E aí eu falei, olha, meu amigo, eu não sei se você conhece o meu trabalho também, aqui eu tenho um projeto também com atleta, se quiser conhecer também, ah, dei lá um. Falei, conversei com ele, falei na boa, né, na classe, falei no final, ó, eu acho, cara, que em vez de olhar para o mestre aqui, eu acho que você devia valorizar mais os profissionais aí de Portugal. Você tem cada profissional aí citei teu nome, citei do Vitor, tá? Aí, até caiu. Cara, foi isso aí, foi ele já
Foi fantasma, ventou.
aí.
Ventou.
Aí ele, você quer comparar com o mestre? Ele começou a falar um monte de nome, só daqueles caras que assim, vende muito o corpo, né? Bombado e tal. Aí eu falei, ah, cara, quer saber? Tchau, tá bom, não vou nem discutir. Mas isso acontece, você fala, fiz uma brincadeira, não lembro o que foi, e o cara vem, então eu até brinco, aqui a gente fala, ó, tem gente que tem político de estimação. Agora tem gente aqui também que tem alimento de estimação, que tem suplemento de estimação. Se você falar mal de determinada coisa, a galera vem. O Felipe Teixeira falou que ele soltou o artigo do óleo de coco, ele falou que o negócio ficou ruim para ele. Ficou um monte de gente em cima e não sei o que e tal. E vai entender, né?
Sim, tens que saber ignorar É quase.
Sim, claro,
ouvi
claro.
Há pouco tempo que é uma coisa, interessante, que é uma analogia interessante, que é, pá, os haters e os comentários nas redes sociais são como as plantas. Se tu não regares, eles não crescem. E por isso, se tu às vezes, mas eu também passo por isso, porque eu também já, numa ou noutra situação, uma vez participei num programa de televisão que as pessoas não perceberam muito bem o conceito, e outra vez por causa do documentário de Game Changers, também fui muito atacado aqui por algumas pessoas. Pá, e aí lá está, é aquela necessidade, era aquilo que estava a falar inicialmente, que é aquela necessidade de controlares o teu ego, que é, pá, eu não devia responder, mas não me estou a conseguir controlar e vou responder a este gajo ou a esta gaja. E não devias. E é sempre aquela coisa, ou às vezes, pronto, podes responder, eu tento sempre fazer isso, responder até com alguma classe, até chamá-la de burra ou mandá-la para outro sítio de forma dissimulada, de forma que ela não perceba, porque normalmente quem faz esses comentários cheios de ódio também tem um QI um bocadinho mais baixo, então se eu mandar um comentário inteligente eles também não vão perceber e se calhar vão ficar ali na dúvida, pronto, eu às vezes gosto de entrar um bocado nesse jogo. Mas às vezes quando tu perdes um bocado as estribeiras, depois perdes um bocado o pé, e isso é mau quando tu não consegues, mas isso é daquelas coisas que às vezes acontece sempre, pá, pode acontecer a qualquer pessoa, toda a gente tem assim dias menos bons, e quando tu, se acontece muito nos artigos, ou pá, uma coisa que eu estou a ler e leio muitos artigos e leio e dá trabalho fazer aquilo, e depois chega alguém e comenta e tenta com comentário destruir aquilo tudo, tu apetece logo mandar um par de chapadas e dizer ao meu atrasado mental, mas tipo, o que é que tu percebes para estás aí a comentar isso? Ou estás a citar não sei quem? Até porque essas pessoas inteligentes, quando detectam algum erro, pá, nunca te criticam ou nunca comentam em público.
Sim.
E, em primeiro lugar, se forem teus amigos. Claro, depois podem falar nas costas e podem dizer, o Pedro Carvalho ou outra pessoa qualquer cometeu uma gafe no artigo, e fazem o print e enviam para aí, mas pronto, isso depois faz parte. Mas aquelas pessoas que fazem parte do teu círculo profissional, se detectam algum erro, alguma coisa, mandam-te mensagem privada a dizer, olha, no último artigo se calhar aquela referência não estava correta. Ou tu disseste ali, cometeste uma gafe e não estava correta. Eu acho que isso aí é muito. É importante, porque tu consegues logo ali distinguir as pessoas que, olha, ele foi meu amigo, não disse nada em público, mal leu, chamou-me a atenção em privado, ou que não gostou, ou que achou que eu me tinha equivocado, ou cometi uma gafe, pronto. E essas são aquelas pessoas que tu queres ter mais ao teu lado, mais à tua beira. Não são as pessoas que destilam comentários depois ali cheios de ódio, porque isso, objetivamente, tu mesmo Pá, tens que ser inteligente na forma, mesmo quando criticas em público, tens que ser inteligente na forma de criticar e na forma se vale a pena comprar essa guerra, por exemplo. E eu senti isso uma vez, numa determinada altura, no início do ano passado, que houve pessoas sem. Podem ter concordado ou não com uma participação televisiva que eu fiz, mas aquelas pessoas, e estão completamente, são perfeitamente livres para criticar e para achar melhor ou pior. Claro. Não há problema rigorosamente nenhum. Mas tu, quando criticas alguém que tem mais do que a parte académica, porque isso para mim, se tem doutoramento ou doutoramento, para mim é igual ao litro, e mesmo até pronto, depois da experiência profissional já não é tanto assim. Mas alguém que desde 2011 escreve artigos de divulgação científica, de desmistificação de mitos, que pá, ao menos deem algum crédito por isso. Se calhar a primeira vez que tu não concordas com alguma coisa, tu vais criticar, pá, mostra-me o que é que tu já fizeste na vida. O que é que tu já fizeste na vida a nível de participações televisivas, a nível de artigos, o que é que tu já fizeste a nível público, de promoção de saúde pública, de participação em congressos. Eu até tive enfermeiras a criticar e a comentar, recém-licenciados. Que eu fiquei a olhar para aquilo e dizer, uma expressão que nós utilizamos muito no futebol, que eu adoro, é: olha, mas este gajo empatou com quem? Ou empatou contra quem? Porque ganhar nunca ganhou nada, ainda não fez nada de relevante, porque senão eu sabia quem ele era ou quem ela era. Empatou contra quem? Não fez nada. Tipo, acabou agora da faculdade, está ali no auge do seu Dunning-Kruger, como eu também já estive no meu, e todos nós, quando somos recém-licenciados, somos assim semi-ignorantes, porque achamos que sabemos muito mais do que o que sabemos. eu vou estar a dar pau ou dar porrada numa pessoa que já que se calhar posso não ter concordado, mas tenho que olhar para mim, para dentro e pensar, ok, mas eu se calhar já fiz alguma coisa que eu já me expus. É que da mesma forma que existem treinadores de bancada, existem nutricionistas de bancada, existem epidemiologistas de bancada, que nós agora estamos a ver muito.
Agora
existem
tem médicos de bancada. Economistas também.
Economistas de bancada, ou seja, toda a gente tem uma opinião em relação a tudo. Mas, ao mesmo tempo, e é livre de a ter. Isso aí não há problema rigorosamente nenhum. Mas, ao mesmo tempo, convém que eu olhe e diga, mas o que é que eu já fiz? Eu já passei pela experiência que ele está a passar? Por exemplo, eu já participei num programa televisivo e já me confrontei com as exigências que uma produção de um programa megalómano tem e que mexe com milhares de euros e tu és só nutricionista ali no meio, ou num clube de futebol, por exemplo, quando tu vês alguma coisa e tu dizes, mas eu vi esta coisa neste clube, eles a fazerem isto e aquilo, e tu dizes, mas tu sabes, para estás a criticar o teu colega, tu sabes se esse teu colega tem poder o suficiente dentro desse clube, se não está a ser abafado pelo médico, por exemplo. Ou seja, há assim muitas coisas que a pessoa, quando parte logo para essa crítica fácil, não sabe às vezes o enquadramento que está por trás dessa situação. E por isso é que nesse tipo de casos é importante que exista aí mais alguma cautela por lá, mas sobretudo por inteligência. Que é, ok, eu às vezes quando quero comprar uma guerra, eu faço isso porque eu incompatibilizo-me com algumas pessoas do ponto de vista profissional e não tenho problema rigorosamente nenhum, porque isso é quase uma medalha no meu currículo, não é uma mancha. E eu dizer, porque isso é quase a mesma coisa como... nós tiver, como se existir, sei lá, quando rebenta um escândalo qualquer, como aconteceu, vamos imaginar, do Harvey Einstein em Hollywood, de assédio, quando aconteceu outras coisas de corrupção, o que seja. Quando o escândalo é público, criticar é fácil. Ou seja, quando aquela pessoa já está debaixo do escrutínio público, criticar é fácil. Mas quando ela ainda não está, quando é mais difícil criticar, quando ninguém quer aparecer, aí é muito mais difícil aparecer e criticar em público. E eu não tenho problema nenhum, porque quando mais tarde, e depois há muito poucas coisas assim místicas que eu acredito, mas acredito no karma. E eu acho que mais tarde ou mais cedo, essa verdade virá sempre ao de cima e as pessoas ficarão sempre... No sítio que lhes é devido. E quando essas pessoas forem desmascaradas, quem tem mais crédito é quem já os critica inicialmente, quem não se escondeu. Porque depois, quando é público, é fácil. Já não tens medo nenhum de represálias. Não tens medo nenhum que te coloquem processos na ordem ou que te coloquem processos judiciais. E por isso, neste momento, isso é uma coisa que custa tempo e eventualmente até pode custar algum dinheiro e que é preciso também arcabouço para tu lidares com esse tipo de situações. Mas há uma situação que me dizem e que eu acho que é da maior covardia, que é mas tu pões-te a jeito. Mas aconteceu isso, mas tu puseste a jeito porque tu estás sempre metido nessas confusões e que é dito por pessoas que estão atrás de um teclado ou atrás de um ecrã de telemóvel e que não acrescentam nada à vida, ao conhecimento público. Ou seja, não acrescentam nada, não escrevem uma linha, não tecem uma consideração, uma opinião sobre ninguém, não, nem é uma questão de criticar ou não. Há situações que são logicamente criticáveis, como é lógico. E depois, quando às vezes existem assim, algumas situações conflituosas, volta e meia dizem, não, pois, mas ele põe-se a jeito, ele critica muito, ele também está sempre metido nestas coisas. Pronto, pá, e isso, acho que só isso depois acaba por ser sintomático também do próprio perfil das pessoas e da forma como querem estar na profissão. E acho que desse ponto de vista não tenho problema rigorosamente nenhum em comprar guerras com determinadas pessoas ou com determinados movimentos, porque isso não vejo quase como uma nota curricular que me acrescenta. Quando a pessoa quer agradar a todos, não acaba por não agradar a ninguém.
Exatamente.
E por isso não tem problema rigorosamente nenhum em relação a isso.
É isso. Eu vejo, como eu sempre falei, eu vejo como mérito.
Vou só buscar, a saideira, peço desculpa.
Vai, pega aí a saideira que daqui a pouco cai a live de novo já, hein? Já vai fechar 2 horas. Mas, como eu falei, para mim é mérito, né? Eu acho também que acontece nas redes sociais, as pessoas, às vezes, eu não sei se tem uma certa preguiça de interpretar, então, às vezes, a gente coloca alguma coisa, a pessoa ela não lê aquilo direito, ela não interpreta, eu não sei, uma dificuldade de interpretar algumas coisas. Eu até brinco, eu falo assim, ó, lê de novo que você alcança, eu tenho fé em você. Mas, só para a gente aí pro começar a chegar ali no fim, tem mais algum mito que você gostaria de falar? Vou te falar uma coisa. Eu botei lá a enquete lá da foto e começou água com limão, detox, tá. detox. Eu falei assim, pô, o Pedro não tá. Achei que ele não tá com uma moral muito boa lá, não. Mas depois a cerveja virou e virou mesmo. Aí foi cerveja. Mas era água com limão,
tanto,
né?
Tanto é água com limão que
quando acho nós que acharam que era caipirinha.
Quando nós estávamos a tirar a foto, entrou-me um bocadinho de água para o olho, por isso é que eu estava assim com os olhos muito cerrados, não conseguia abrir mais do que aquilo, porque foi a água com limão que me entrou para o olho. Porque aquilo foi uma fotografia tirada para às 5 da tarde, tendo em conta que o primeiro bloco começou às 10 da manhã. Foi muita água com limão e já não estavam reunidas, muitas condições para as fotografias, mas eu quis simbolizar na mesma aquele momento, porque não estávamos, lá está, mas isso é a questão, é a raiz, não estávamos ali na zona VIP de um bloco, assim, com uma camisinha toda formal, não, estávamos ali no meio do povo.
Exatamente, e como estava chovendo, água com limão ainda dá aquele boom na imunidade, né, como você já comentou, vai escrever sobre isso também, né, você falou aí, no futuro a gente vai ver. E aí tem mais algum mito aí que você queira falar para a gente fechar? Que agora, ó, faltam 9 minutos para cair a live. E aí a gente já tem que começar a se despedir aí. Quero agradecer a tua presença do jeito que tem que ser.
Mitos. Assim, de repente não me está a ocorrer assim nada.
Nada que venha
a falar. Nada que me apetecesse... Nada que me apetecesse assim falar com alguma, sei lá, já falamos assim de muita coisa.
Falam bastante,
já demos,
né?
Um toquezinho no leite, já demos um toquezinho no glúten.
O glúten é um tanto.
Já demos, não falamos da água alcalina, mas pronto, podemos. Eu acho que já começo, pelo menos para mim, que já escrevo há muito tempo, já não... Há sempre coisas que dá para melhorar e revisitar, até alguns temas, mas já começa a ser, sei lá, já não é assim muito estimulante a questão ali, falaram ali dos biológicos, que do ponto de vista nutricional não tem assim tanto benefício quanto isso, do ponto de vista ambiental, e eu não tenho conhecimento meu sobre isso, mas daquilo que leio e das pessoas em que confio para abordar esse tema, nem do ponto de vista nutricional, pode haver um bocadinho mais de polifenóis, etc., pronto, mas nem é tanto por aí. Mais do que do ponto de vista nutricional, até do ponto de vista de impacto ambiental, não é assim tão benéfico quanto as pessoas pensam, e por isso ser feito pela questão de... ter esse encargo extra é uma coisa que não faz assim tanto sentido quanto isso. De falar aí da parte da proteína e dos rins. A proteína e da proteína e dos rins, que também não há um grande problema, ainda assim, a partir de 2,5 gramas, no limite até 3 gramas por quilo, já começa a ser um desperdício, porque depois também há um impacto ambiental relativamente à proteína. O Vítor Hugo ainda fez esta semana uma publicação interessante até sobre o impacto eventualmente do microbiota que pode existir, e por isso ali 2,5 gramas por quilo, 2,5 gramas, 3, eventualmente em processo de emagrecimento pode ser mais do que suficiente, e não andar a comer atum e frango e carnes vermelhas 4, 5, 6 vezes por semana, por dia, como existe nos marmiteiros, que não há problema rigorosamente nenhum em serem, mas que até do ponto de vista ambiental é uma coisa que faz muito pouco sentido, porque as quantidades depois vai, chega-se ao final do dia e a quantidade de carne e de peixe que se consome no final do dia é assim uma coisa completamente abismal.
Aí apareceu a dieta carnívora? Chegou a aparecer aí também? Aquela dieta carnívora, apareceu uma galera aqui vendendo
não apareceu,
isso.
Não apareceu, não apareceu a dieta carnívora, apareceu o paleo, que acaba por ser sempre...
Bem parecido, né?
Mas é a dieta...
A carnívora é pior ainda, que não pode comer, é só carne mesmo, e apareceu aqui, eu lembro, aí tinha... Eu
sim,
fui olhar
essas,
a mulher...
essas dietas têm um nome, quer dizer, há dietas têm um nome que faz sentido, porque, sei lá, uma dieta cetogénica faz sentido porque a cetose é um processo... fisiológico, sim. Faz sentido que isso tenha um nome. Uma low fat é uma low fat, uma low carb é uma low carb. Por isso faz sentido que as dietas tenham um nome para as categorizarem, isso é verdade. Mas agora, dietas com nome de alimentos é das coisas completamente sinistras. Não há a dieta do chocolate, a dieta carnívora, a dieta... Pá, não é uma coisa que não faz... Como está aí a dieta da sopa, a dieta da seiva, pá, não há forma nenhuma de conseguir categorizar isso de nenhuma forma. Por isso, acho que isso é daquelas coisas que não faz sentido rigorosamente nenhum. Eu acho que ninguém, mesmo que não esteja ligado à área da nutrição, opa, ninguém no seu bom senso acha que basear a dieta num alimento ou num grupo de alimentos faz algum sentido. Mas, isso é só... Há mitos e dietas que tão ridículas que são, nem vale a pena abordar.
Eu concordo. E aqui, o que me assustou, eu fui ver uma pessoa vendendo isso, aí me mandou mensagem, quando eu olhei, é claro que tem muito aí, mas 30 milhões de pessoas seguindo, eu falei, ah, não é possível, dieta carnívora. Enfim, mas...
Você eu tenho... Fala. Ah, pá, esqueci-me, o Vitor estava a perguntar umas coisinhas para os miúdos do Uganda, não tenho...
Pô, não está aparecendo nada de pergunta
para
mim.
É uma private show, mas quem segue aqueles diretos, não tenho, por acaso... Agora tinha aqui umas pastilhas elásticas para os meninos do Uganda, mas ele e os chocolatinhos, mas não tenho aqui à mão. Faltam
3 minutos, então eu vou, já vou agradecer a tua presença, cara, demais.
Muito
foi uma
obrigado
live diferente.
A todos
os presentes. Pô, teve bastante gente, a galera interagiu bastante, perguntou muita coisa. É o que eu falo, manda lá pro Pedro que ele vai responder tudo. Podem mandar aí 500, 600 perguntas aí que ele vai... para responder, mas, cara, eu queria agradecer, foi uma live diferente, foi uma live mais informal, mas, assim, eu queria dizer o quanto eu te respeito como pessoa, como profissional, realmente é um cara diferenciado, a gente brinca aqui, eu brinquei até na hora de anunciar, mas, assim, como todos que estão aqui são pessoas que eu admiro, você é uma delas, né, já te falei isso abertamente, então, e além de tudo, é um cara sensacional. Tem uma ligação muito legal com a cultura aqui do Brasil, com samba, sertanejo, então a gente se dá bem por isso. Mas é te agradecer realmente aí, foi muito legal a experiência. E, cara, vamos ver se a gente marca outra aí pra frente também. E quando você vem de novo no Brasil...
Se o Covid nos deixar, no próximo carnaval estamos juntos de novo, se não for antes. Se o Covid nos deixar.
Tomara, cara, E aí, e de repente a gente marca, faz uma livezinha também, aí você já cantando, sertanejo, né? Nossa. A gente já faz um estilo Gustavo Lima aí, vê se consegue um patrocínio de cerveja. Porque o Pedro, a única vez que ele ganhou um patrocínio de cerveja, mandaram cerveja
sem álcool. Cerveja sem álcool, pá, Superbox, ninguém tem vergonha, meu. Faço publicidade gratuita à Superbox sempre.
E aí te mandam uma
cerveja
sem álcool.
A única vez que eu me encomendo à clínica de uma caixa de cerveja, será que é desta e mandam uma cerveja sem álcool, pá, ridículo.
Cara. Brincadeira.
É não respeitar a minha história, é uma coisa assim.
Não respeitar a sua história, isso eu concordo. Mas é isso, cara. Agradecer demais a tua presença, a presença de todo mundo aí, Rivi, que ficou com a gente 2 horas aí. Foi bem legal essa experiência. Fala aí.
Pela primeira vez nesta quarentena, já me estou a sentir meio embriagado, por isso ainda bem.
E olha que você estava devagar, porque eu já te vi.
Eu ainda não jantei, também tenho isso.
Eu também. Ó, 15 segundos. Deixa uma mensagem aí pro pessoal. 15 segundos, hein? 10 agora.
Amigos, nunca tenham vergonha de serem quem são e um grande abraço a todos.
É isso. Até porque vai cair. Obrigado, galera.